E aí, galera, está começando mais um Noise. Hoje é o primeiro realmente programa que a gente está gravando para 2024. Então, eu desejo a todos aí que nos escutam um feliz 2024. E vamos começar, né? Assim como todo início de ano, temos o verão como um destaque. E então, hoje o programa vai ser Noise Discos de Verão. Ano passado a gente acabou fazendo um programa que se chamava Discos de Inverno, né? Discos que combinavam muito com essa vibe de inverno. E basicamente hoje o programa é sobre discos que combinam com o verão. Que quando chega a temporada de verão, né? O clima verão, a estação verão, a gente consegue realmente ouvir esse disco assim até um pouco mais do que nos outros meses e... Enfim, temporadas do ano, né? Acho que realmente esses discos, pelo menos ao meu ver, sempre serão aqueles... Pô, no verão esse disco sempre bate melhor pro ouvinte. Então, basicamente, é um programa fazendo essa lista aí, né? De discos de verão, discos para que você escute no verão, que vai fazer muito mais sentido ainda. E para fazer esse programa hoje, eu trouxe aqui dois colegas... E hoje tá realmente, né, o trio parada dura aqui do Noisecast. Então, primeiramente, e aí, Bruno, como é que você tá?
Tudo tranquilo, mano. Tô aproveitando o verão aqui no meu quarto fechado e ar-condicionado ligado. Aproveitando demais esse ar que não existe de verdade. Cara, ano passou, tem mais música aí, vai ter música pra cacete. Vambora, porque acho que esse é um clima que dá pra explorar muito a música, né? Acho que, pra mim, esse de inverno pega muito certeiro pra imaginar álbuns e músicas. Acho que tem várias coisas que combinam tão bem. E tô curioso pra saber o de vocês.
A gente também tá curioso pra saber os que você selecionou hoje, Bruno. Mas antes disso, vamos apresentar aí o terceiro integrante. E aí, Vitão, como é que você tá?
E aí, Rio 40 graus, cidade maravilhosa aqui, que não tá 40 graus, tá um clima bem ameno, tá bem fora da realidade do que costuma ser o Rio. Eu agradeço o verão por essa bênção. Eu adoro verão, tem muita coisa de verão que eu escuto assim, eu fiquei até um pouco indeciso, mas acho que eu trouxe uma seleção legal aqui de algumas coisas que são um pouco óbvias, mas que são representativas.
Da hora, cara. Realmente, o verão nos inspira muitas vezes a colocar um certo tipo de música ou algum disco pra tocar. Acho que a gente vai explorar bastante isso hoje. E antes da gente começar a falar desses discos que a gente selecionou aqui no programa de hoje, gente, peço pra que você que está nos ouvindo siga o @noisecast_ no Instagram. É lá onde a gente sempre fala melhor com vocês. Inclusive, tá rolando várias votações, caixinhas de... pergunta aqui, na verdade, de indicações para você que nos escuta. Coloca lá qual artista, qual banda, qual álbum, qual tema sobre música que vocês querem que a gente traga aqui no Noisecast. A gente está preparando vários conteúdos bem legais por lá. Além disso, também, quem quiser me seguir, eu sou @brunofonsecaxx pelo Instagram. E também estamos no TikTok. É só pesquisar lá Noisecast que vai aparecer o TikTok do podcast, que a gente sempre traz algumas curiosidades do mundo da música, dos artistas e álbuns que a gente já traz aqui no podcast. E, bom, Bruno, passei também nas redes pra galera.
Bom, eu tenho meu Instagram aberto aqui, que eu sempre coloco coisas de música. Todo mês eu boto álbuns novos que eu escutei, novas descobertas, que é o @tentandosublimar, pra quem quiser seguir. É esse aí.
Vitão, passa aí também, mano, as suas redes.
@VictorRevisited no Instagram. E eu tenho @InverseVictor no Medium também, que eu escrevo textos sobre música. Eu tô querendo botar pra frente um monte de projeto aí nesse ano. Eu fazer umas coisas legais.
É isso aí, galera. Esse ano promete pra todo mundo. E aqui no Noisecast, certeza que vocês vão ver várias novidades aí. Mas vamos focar nos discos de verão, então. E pra começar, né, já deixo aí direito do Bruno acabar trazendo aí a primeira escolha dele aí. Basicamente vão ser três discos pra cada integrante aqui do programa de hoje, tá, gente? E eu vou ver se eu faço uma playlist colocando uma música de cada um dos discos que a gente selecionar aqui, para que depois vocês também vão lá no Instagram e pesquisem para conseguir escutar pelo menos uma música de cada álbum. Acho que vai ser legal de fazer isso. Brunão, é com você, mano.
Cara, eu vou começar complicando as coisas aqui então. A minha primeira escolha que eu gostaria de conversar com vocês, na verdade, é tipo uma entidade, é uma justificativa, na verdade. Eu selecionei como uma posição só alguns discos. Então eu vou começar por explicar assim. Não sei vocês, mas pra mim o verão é muito um símbolo de tipo sofrimento, porque eu não gosto muito de calor. E geralmente os verões estão ficando muito mais quentes do que o normal. Os invernos estão ficando muito mais frios, a maioria deles. Então eu gosto de coisas não complexas. Eu gosto de relaxar. Eu gosto de me imaginar numa praia com ninguém mais junto. Ou eu numa rede de boas, ou perto de uma piscina. Então eu peguei aqui vários álbuns que acho que remetem um pouco a isso. Então eu vou começar a citar eles. Eu botei aqui uma dobradinha de Snail Mail, o álbum Lush do Snail Mail, e o álbum Clean do Soccer Mommy, porque eu acho que são ambos álbuns que basicamente tem essa coisa da simplicidade, investem muito na simplicidade, esse indie rock não muito complexo, que deriva um pouco do dream pop. Então tem essas guitarras limpas, só que às vezes com um pouco de coros, às vezes um pouco de reverb, um espaço muito grande. Eu acho que isso que é uma coisa que eu levo muito em consideração. E nisso também, então, eu vou citar o Songs of Hers, do Hers, né? Eu acho que vocês estão familiarizados com o Hers, uma história trágica demais, inclusive. Mas que os caras fizeram músicas tão gostosas de escutar, eu acho que é tão apropriado pro verão. E o outro que eu acho que vai... continua nessa justificativa, mas aí vai virando um pouco mais pro hip-hop, pro rap, um pouquinho, na verdade, é o Flower Boy do Tyler, The Creator, que eu acho que também investe um pouco nisso, né? Da abordagem do indie rock, até tem toda a influência do Rex Orange County, coisa assim, e que também vai nessa também junto com... eu acho que tem muito a ver com Snail Mail, Soccer Mommy, só que com esse que é do hip hop do Tyler, que vai pro indie dessa vez, né, no Flower Boy. Então eu gosto de escutar, pra mim esses álbuns são perfeitos pra esse âmbito da rede, pra esse âmbito da piscina sem ninguém, da calmaria e da simplicidade. Basicamente esses vão pra minha posição primeira agora.
Deu uma roubadinha aí o nosso Bruno, hein?
Estamos roubando muito nesses últimos nessas últimas gravações que a gente anda fazendo.
Pois é. Eu queria só citar aí de elogio sobre o disco da Snail Mail, porque realmente é um disco muito gostosinho, e agora que você falou, eu falei, pô, realmente, esse disco aqui é completamente verão vibes. E, sim, pô, quem me apresentou, inclusive, uma pessoa que participa aqui às vezes do Noise, que acho que é a Vidinha, e desde quando ela me apresentou a Snail Mail, eu realmente curti muito o som dela. E pô, Soccer Mommy, a gente que foi no Primavera Sound, a gente tá meio que já no clima dela tem um tempo, né? Então
sim,
dá pra entender demais realmente essas escolhas.
Pô, eu até quando você falou do Clean, eu pensei, putz, o Color Theory era uma boa. Mas agora já foi, já tem a lista tomada.
Eu dei essa roubadinha aí, mas caso alguém de vocês tenha pego pra falar, pode falar de boa, mano, que eu passei bem por cima mesmo. Eu acho que essa justificativa que vale mais, tá ligado?
Não, entendo demais.
Nenhum desses eu tinha botado aqui, não.
Ah, beleza.
Mas pra mim também tá suave. Então agora eu vou seguir aqui, né, com os discos de verão. O primeiro que eu escolhi é o disco que eu diria que talvez seja o disco de indie rock mais verão possível. E é um disco que não vejo muita gente comentando, que é o Come Around Sundown, do Kings of Leon. Disco que veio logo após aquele clássico disco Only by the Night deles, né? E que ainda assim, né, teve o hit Pyro, né? Que foi uma música que, nossa, muita gente escutava e tal. Mas essa música acho que engana muito os ouvintes, porque, tipo, eu acho que ela tem a vibe do disco, mas o disco vai em muitas outras áreas bem mais divertidas, inclusive, do que ela. E assim, eu escolhi esse disco porque desde a capa do disco, na hora que vocês estão nos ouvindo aí pesquisar, vocês vão ver aí, a capa dele tem total vibe verão, né? E foi o disco que o Kings of Leon saiu dessa parte um pouco mais pop, vamos colocar assim, que eles entraram no Only by the Night e foram pra um lado explorando mais um pouco, né? O Kings of Leon é conhecido por não explorar muito da sonoridade deles, mas nesse disco aqui eu acho que eles trazem uma vibe bem única mesmo. Tem músicas nesse disco que eu amo demais, tipo Radioactive, tem The Face, tem Beachside, que é uma música bem legalzinha, que dá essa vibe verão pura mesmo que eu tô querendo dizer. E, pô, No Money e Pony Up são uma dupla lá do mais pro final do disco que eu sempre gostei demais. E eu trouxe o Kings of Leon também porque é uma banda de indie rock que não é muito falada aqui no Noisecast, eu gosto bastante. Embora ultimamente não tem feito nada.
Eu tenho uma opinião, mas eu vou falar por hoje não.
É, Kings of Leon entra naquela energia de bandas de indie rock que fizeram um ou outro disco relevante e depois pra muita gente eles morreram.
Sim, mano. Esse aqui, eu acho que, pô, eu gosto muito do primeiro álbum do Kings of Leon. Eu gosto muito mesmo do primeiro álbum. Esse aqui eu lembro do The End, mano. Por isso que eu até estranho quando você falou, porque eu fiquei tipo, porra, essa música é muito triste. Então eu pensei, putz, será que o Bruno tá investindo no verão melancólico? Então eu preciso pegar pra escutar, porque parece... É, tem... Só pelos nomes dá pra perceber que tem uma parada meio de verão, de praia, talvez.
Sim.
E a capa, né, lógico.
É, a capa não tem nem o que dizer. E se realmente, se você for pegar tipo, os clipes da banda nessa época, são clipes que trazem um pouco mais essa vibe verão. E era uma época que muitas bandas começaram a ir mais ou menos por esse caminho. Tipo, teve esse do Kings of Leon. Aí logo depois veio, acho que o El Camino do Black Keys, uhum, que vinha uma vibe verão. Aí veio o Arctic Monkeys com Sucker and Sea, que também é o disco mais verão.
Nossa, verdade.
Do Arctic. Então eu acho que esse disco aqui, ele... Tipo, eu teria outras opções até mais populares pra falar. Mas eu acho que esse disco aqui, ele é um pouco menos visto, assim, pelo pessoal. E que eu acho que vale o play, que eu acho que ele é melhor até do que o Only by the Night que eu tava citando.
É bom trazer os queridinhos do indie, porque sempre tem alguma opção que é um pouco mais verão, né?
Com certeza.
Ó, a banda que eu vou trazer também, primeiro álbum que eu vou falar aqui, tipo, eu tenho dois álbuns de verão muito na minha cabeça. É, quando fala verão, penso no, tipo, na minha juventude, tipo, na minha infância. E aí eu vou fazer um pequeno cheat aqui também, que eu vou falar qual era o outro. Eu tinha pensado, são de bandas bem óbvias. Eu não deixei nessa lista o By The Way, da Red Hot Chili Peppers.
Nossa, sim!
Porque esse álbum, na minha infância, era o álbum de verão, pô. Esse álbum era eu tomando banho de mangueira no quintal, entendeu? Com o meu tio, e depois, numa tarde de sol, e depois no jogar Super Nintendo. Era...
Putz, que gostoso, mano.
Era bom demais. Mas eu resolvi escolher o álbum de verão da minha adolescência. E também é de uma banda bem famosa. É o Morning View, do Incubus.
Nossa.
Que é... Tipo, cara, nossa, assim, é o álbum de verão na minha cabeça, assim. Todas as músicas ali remetem a um tipo de um rock alternativo com uma pegada, assim, praieira, pegada, tipo, que tocaria naqueles programas de surf, assim, tá ligado? Até a capa dele é, tipo, uma praia, assim, cercada por montanhas, É tudo muito bonito, cara. Ele é muito variado. Ele tem, tipo, baladas gostosinhas acústicas, um rock, assim, pesadão, umas misturas malucas, tipo a última música, Aqueous Transmission, que é tipo, ele usa uma paradinha japonesa lá, esqueci o nome, que fica uma música meio oriental, assim. Enfim, muito, cara, eles experimentam muito. Eu acho que isso é faz o álbum se tornar um pouco menos monótono, mas ainda, tipo, mantém essa linha beiranzaça. É, da época que a MTV ainda existia, entendeu?
Pô, achei interessante essa escolha, porque realmente eu não tinha pensado, mas tipo, em Incubus, mas é uma banda que realmente, cara, igual Red Hot Chili Peppers, sempre me atrela um pouco à época de verão, né? Então achei bem interessante essa escolha, mas confesso que eu nunca escutei esse disco.
Pô, eu vou seguir então no que o Vitão falou, e eu vou também falar sobre um disco que me remete à infância, que também, não sei por que, me lembra um verão. Acho que é um disco bastante de verão, seguindo a abordagem do disco, que é uma questão acústica. Então eu vou falar do acústico da MTV da Cássia Eller, mano, que pra mim é o ultimate disco nacional na minha vida, assim. Acho que é um dos discos que eu mais escutei na minha vida, e eu acho que combina com o verão, porque também não só na parada de relaxar, mas também tem algumas músicas bem animadas, Vá Morar com o Diabo, ECT, putz, tem umas músicas muito boas aqui, tem as Melancolia de Sempre, que eu acho que também é bem, combina bastante com o verão, mas eu acho que Pagode também tem um pouco a ver com o verão, não sei se só eu, tem umas músicas que tem, tipo Cavaquinho e coisa assim. Eu acho que a instrumentação me remete bastante ao verão. E então eu tenho que falar desse álbum, cara, que eu é um álbum muito importante pra mim. Bom que me fez lembrar disso, porque eu só tava esperando uma desculpa pra falar desse álbum, que eu gosto tanto dele. E devo muito a Cássia Eller. essa é a minha segunda escolha. Putz, eu adoro esse álbum, nem sei mais o que falar. Muita, muita nostalgia e muita emoção, muito, muito verão.
Queria dizer que a Cássia Eller foi uma pessoa que conseguiu, né, visualizar o futuro, falando de O Segundo Sol. Ela conseguiu visualizar o que está acontecendo em 2023 e 2024.
Sim.
Porque se não existem dois sols nesse momento no Brasil, eu não sei o que, que é. Mas brincadeiras à parte, é um dos acústicos mais famosos, né, da música brasileira. E, pô, um clássico imaculável mesmo, porque, pô, só tem músicas boas e músicas que tocaram muito no início dos anos 2000, principalmente, né?
Sim.
E, realmente, pô, bela, bela escolha aí. E, inclusive, bem surpreendente, eu diria. não sabia dessa vibe do Bruno Barreta.
É, a gente sempre acaba falando bastante sobre disco estranho e coisa assim, e aí quando chega uma dessas, você nem sabe o que falar, tá ligado?
Minha mãe escutava All Star Horrores quando era moleque.
Essa é...
Eu também tenho...
Pô, esse aí é a música das mães, né, cara? Esse aí...
É preciso.
Que nem a Marisa Monte no Primavera Sound, é pra você gravar, que nem o Victor falou mesmo, pra você gravar FaceTime ali pra sua mãe e falar, ó, mãe, tô vendo a Marisa Monte.
Exatamente, cara. Vou trazer mais um disco nacional aí, agora eu vou com uma banda um pouco mais recente, né, uma banda baiana que eu amo muito, chamada Maglore. E eles têm vários discos que eu poderia incluir como disco verão, mas o que eu escolhi mesmo é o disco 3 deles, porque é um disco que, pra mim, é lógico, né? A primeira música do disco você já vê que é uma vibe verão, que se chama O Sol Chegou. Mas eu acho que as guitarras e o baixo também nesse disco aqui, elas são um pouco mais... tem uma vibe meio samba junto ao rock que eles já têm, né, como identidade, que, pô, dá uma vibe realmente incrível pra calor, pra verão mesmo. E é uma das bandas mais gostosinhas, assim, de se colocar, assim, quando, por exemplo, tá começando o dia e tal, aquele dia que tá ensolarado e tal, eu acho que combina demais. E assim, qualquer situação, você vai sair, você vai andar de carro, você vai, enfim, fazer o café da manhã em casa. Eu acho que esse disco tem várias músicas que conseguem entoar esse ritmo gostoso, né? Por exemplo, tem a música Aconteceu, Invejosa, Se Você Fosse Minha, Ai Ai, Café com Pão. São todas músicas que, assim, tem tudo a ver com essa vibe de verão, dentro do rock, indie rock, talvez, que as pessoas normalmente gostam, né? E, assim, não é mistério pra ninguém. Thiago Oliveira, que é o vocalista e guitarrista da banda, pra mim é um dos melhores letristas da música nacional de todos os tempos. Eu acho que ele tem músicas absurdas, inclusive tem letras nesse disco aqui que são muito boas. E fora que eu também gosto muito do baixo aqui, do Rodrigo Damatti, que na Maglória só participa desse disco, mas pô, o baixo dele é muito bom mesmo. Além do Felipe Didier, que também é um baterista esplêndido, já vi vários shows dele, só olhando ele tocando bateria é realmente muito legal de observar ele, porque ele consegue tirar um som bem massa. Enfim, acho que é um disco de verão que não é só a vibe, mas você pega as letras, as melodias mesmo, assim, tudo se encaixa ainda mais no verão. Então é um disco que acho que é meio que perfeito. Desde quando eu pensei na pauta desse programa, é um disco que eu queria trazer aqui.
Eu não ouvi esse, gente. O único que eu ouvi foi o outro que você me botou pra ouvir.
Eu sei que você já foi no show, né? E no show eles tocaram algumas músicas desse disco.
Mas ele me lembra uma vibe verão mesmo, no geral. É gostosinho as músicas.
Eu preciso escutar esse aí, que eu não tô ligado, não.
É divertido, cara. É, assim, esse disco principalmente ele é bem pop, né? Mas o que vem depois dele acho que talvez seria uma boa iniciação pra você. Mas assim, esse disco pra verão não tem quem ganhe pra mim.
Vou lembrar disso.
E assim, então, pra seguir na linha de coisas brasileiras, né? E também numa linha de uma parada bem óbvia, e numa linha também de que é uma banda que influenciou muito esta banda que foi falada agora, eu vou falar do Ventura, né, gente? Dois Hermanos. Pô, me perdoa, é isso, entendeu? Verão, Brasil, Ventura. Eu acho que é o aperfeiçoamento deles, da fórmula de misturar, de fazer essa misturinha de samba indie rock aí. É bem, bem gostoso, tipo, eu sou fãzaço do Amarante, não tanto do Camelo, mas no geral gosto muito do trabalho deles nesse álbum, assim, igualmente, assim. Muitas músicas icônicas, é um álbum já cultuado no Brasil, né, assim, pegando status de clássico mesmo, eu acho que merece isso. Enfim, não sei se nem se eu tenho muito a dizer sobre Ventura, que já não foi falado, mas ele traz essa vibe, assim, de verão, de, sei lá, indo pra praia em Niterói, vendo o Rio de Janeiro aqui, num dia de calor, assim, eu boto Ventura pra tocar. Ou alguma outra coisa dos irmãos, assim. Eu acho que ele conversa perfeitamente com o Verão.
Aí mais um momento histórico no Noisecast. Nós três, que somos nós aqui, né? Todo mundo já conhece. Fazer uma trinca nacional em seguida. Sim. Caramba, essa me surpreendeu. Mas a respeito da sua escolha, Victor. Cara, eu, por mais que não escute Los Hermanos com frequência e tudo mais, eu conheço a discografia deles e tal. Então, assim, não tem como, né? O Vencedor e O Último Romance, por exemplo, são duas músicas que realmente, cara, acho que junto com a capa do disco, já realmente me lembram muito o Verão. E Acho que esse é o disco que tem aquela música que vejo muita gente que gosta de música triste falar, né? Que é a conversa de bota batida, né?
Batidas. Uhum.
É, então, essa música eu lembro que bastante gente gosta também. Enfim, essa vibe verão do Los Hermanos aí, pô, é bem verão mesmo. Só não tenho muito a dizer porque não é uma banda que eu escuto com frequência.
É, essa eu nunca escutei aqui, mas eu vi que tem uma música que chama Deixa o Verão, então eu acho que tá certo, entendeu?
É, pô.
Se é pra deixar o verão, tá certo.
Deixa ele lá,
Eu queria trazer atenção, que tipo assim, existe o verão do resto do mundo, existe o verão, tipo assim, a maioria das de bandas assim, que a gente ouve falar bem fácil... Chega, tipo, da Inglaterra, chega dos Estados Unidos, e os caras têm os verão normal deles lá. O verão brasileiro é outra coisa completamente diferente. Então, assim, eu acho que até é obrigatório a gente pegar disco nacional, porque é outra coisa, mano. Lá eu acho que é um pouquinho mais de boas do que aqui, mas aqui às vezes chega desastres a acontecer.
É, entendo demais mesmo, mano. E real isso, né? É, tudo bem que tem uns países ultimamente estão passando por uns verão meio tenso lá.
Austrália,
mas,
mano.
Mas o Brasil é pra poucos mesmo, não é pra qualquer um. Mas, enfim. Bela escolha aí, Victor.
Pô, meu terceiro e último, então, aqui pra fechar com... Nem sei se vai ser chave de ouro, porque essa é uma que eu tô... É uma escolha que eu tô muito curioso pra saber o que vocês acham, porque a gente nunca chega a conversar sobre essa banda, nem sei se vocês conhecem. Mas eu peguei aqui o álbum auto-intitulado do Friendly Fires, de 2009.
Pensei nele, mas não botei.
Eu adoro tanto esse álbum também, acho que foi uma puta parte da minha, sei lá, pré-adolescência, 2009, eu tinha 10 anos, então mais ou menos aí. Eu escutava esse disco de cabo a rabo, assim, era meu momento no indie pop, indie rock. E pra mim, sempre remetia ao verão também, me remetia ao calor. Tinha uma época que eu ficava, tipo, lendo livro e escutando música ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu não entendo como eu fazia isso hoje em dia, mas beleza. E eu ia pra, tipo, uma pracinha perto de casa. E esse era o tipo de música que sempre tocava, assim, em alta rotatividade na minha casa, porque também era bastante... Acho que esse disco foi influência do meu pai. E é um disco também que eu acho que ele faz total sentido, porque por uma algumas experiências, na verdade. Porque eu acho que teve algumas situações onde eu acabei ficando encarregado em casa de amigo, encarregado de música, e eu fiquei tipo, tá, fudeu, o que que eles vão gostar que eu gosto? Então eu acabei botando essa música, assim, naqueles dias de piscina, coisa assim, e a galera curtiu, pô, achei que tinha tudo a ver, e realmente teve tudo a ver. Acho que o clima de todas as músicas remete um pouco a sol e, tipo, amigos reunidos numa piscina. Eu acho que essa é a grande coisa desse álbum pra mim, e também pras pessoas que estavam lá junto comigo. Mas aqui, ó, seguindo a vibe do Deixa o Verão, aqui temos a música Jump in the Pool, entendeu? Então acho que tem tudo a ver com o verão. Esse foi o meu disco número 3, que eu adoro muito. E principalmente, acho que só devo escutar no verão também esse álbum.
Cheguei a pensar nisso, mas eu tava pensando numa terceira categoria do que representa o verão pra mim, do que eu gosto de escolher. Entre algumas outras coisas, eu deixei uma banda mais ou menos nessa vibe aí, tipo, o terceiro lugar, terceiro álbum que eu escolhi. Aí ficou de fora.
Pô, interessante essa escolha, eu não conheço a banda. Aliás, eu já ouvi falar, mas eu nunca parei pra ouvir, melhor dizendo, né? Mas enquanto vocês estavam falando aí, eu coloquei aqui pra tocar uma música e eu fiquei, pô, realmente, parece ter uma energia bem do verão mesmo, mas é aquela banda que eu vou ter que parar pra escutar depois do nosso programa aqui pra conhecer melhor.
Sim, sim. É um pouco, diverge um pouco da coisa da simplicidade, eu acho. Ele tem bastante elemento eletrônico. Mas é o que, pra mim, me lembra, tipo, pessoas e piscina, tá ligado? Eu acho que Essa é a grande coisa do álbum pra mim.
Pode crer. Não, mas tem uma vibe bem verão mesmo, pelo que eu tô ouvindo.
Boa.
Seguindo aqui em frente, Bruno Barreto, sem querer, citou aí o local que vem a banda que eu escolhi pra encerrar a minha lista. E eu estou falando da Austrália, né? Onde temos diversas bandas que tem essa vibe verão, inclusive. Mas a que eu acabei decidindo aqui é uma mais recente, chamada Hamilton Sniffers, com o disco Comfort to Me. E aí, logo, vocês já devem pensar, pô, mas Hamilton Sniffers, punkzão, não sei o quê. Pô, mas esse disco em si, eu tenho uma história com ele de, tipo assim, ele foi lançado em setembro, se eu não me engano, do ano de 2021. E eu lembro que, principalmente no fim de ano, por ele ter saído em setembro, né? Eu lembro que eu conheci, tipo, em novembro, e aí eu passei aquele verão de 2021, 2022, ouvindo muito esse disco. Foi um dos discos que eu mais escutei naquela época, com certeza. E, pô, a banda é da Austrália, e você pega os clipes da banda, tem uma vibe meio praieira e tudo mais, sabe? Então, acho que já tem, desde aí, essa vibe que combina com o verão, né? E Hamilton Sniffers, pô, é uma banda super animada e que tem, pô, um vocal bem enérgico, né, da Amy, e que me pega muito desde sempre. E realmente é uma banda das bandas novas de punk, assim, acho que é uma das mais legais, se não for a mais legal. E por mais que seja um som punkzão, acho que tem tudo a ver com o verão, sabe? Aquele dia, sei lá, você tá... Tem que fazer algumas coisas fora de casa e tal. Acho que é aquele disco que anima bastante em plenos, sei lá, 30, 35 graus que estiver fazendo na rua. E, pô, tem várias músicas nesse disco que eu acho que me animam muito nessa época de verão. E desde que, logicamente, ele foi lançado, é um disco que eu acho que tem muito essa vibe de verão, australiano. Acho que tem tudo a ver com o programa de hoje.
Eles sabem o que é verão também, eu só quero deixar claro.
Ah, eu também só queria dar uma opinião aí que talvez incomode os fãs de Hamilton Sniffers, mas pra mim a capa desse disco é uma das capas mais feias da história. Por mais que eu goste muito do disco, eu odeio essa capa.
Cara, meu comentário sobre isso é, eu achei muito estranho, mas eu, pô, você botou essa imagem na minha cabeça e agora eu entendo completamente, cara. Porque, tipo, a pior coisa do verão é alguém falar pra você, tipo, putz, você pode fazer tal coisa. Ou, tipo assim, você tem que ir no banco, você tem que fazer coisas pra sua faculdade. E tá 40 graus, num verão terrível, sem vento nenhum. Eu acho que esse é o momento que você fala, tipo, quer saber? Eu vou escutar uma banda punk agora. Eu acho que fez completo sentido, mano. Eu acho que você conseguiu fazer um bom retrato desse sentimento.
Eu vou te dizer que, tipo, esse sentimento que você tá falando me lembra uma outra menção honrosa aqui, da época que o Weezer tentou fazer um álbum de... Ele fez quatro estações, né? Um álbum por uma EP, assim, por estação. E quando eles foram pro verão, ao invés de fazer um álbum bonitinho, vamos segurar as mãos aí pra praia, eles fizeram um álbum meio, tipo, beirando metal, porque... pegando fogo, a gente vai morrer, condição climática do planeta, tá ligado? Aquecimento global, assim. Então, tem também essa visão, né? Esse lado, eu acho. Bom, eu acho que fechando aqui essas listas, né? Eu vou falar de um outro tipo de coisa que eu gosto muito de escutar. Nesse meiozinho, nesse tempo, que é um indie pop safado, entendeu? Gostosinho pra ouvir no finalzinho de tarde, tem coisinha maneira. Eu tinha alguns aqui pra escolher e eu escolhi o Being So Normal, do Pit, que sei lá, cara, eu dou playzinho nesse álbum assim na... passando ali aqui pela zona sul do Rio de Janeiro, no trabalho, e ficou o verão, né? Que coisa. Que cidade, que sol, que me dá uma alegria de viver. Uma guitarrinha safada, também um refrãozinho assim, gostosinho e tal. Tem uma música que, tipo, pra mim captura muito a noite de verão, que é uma coisa importante da gente pensar, que é a última música Thomas Party.
Bela música.
Que é sensacional a letra. A construção dela é minha favorita deles, assim. Enfim, e outras músicas safadinhas, legais e divertidas que tem no álbum, eu acho que é pra quem curte muito pop, muito de pinzinho safado, guitarrinha assim. Pensei em botar um Mac DeMarco, mas era muito óbvio. Pensei em outras coisas também, mas eu escolhi esse álbum no Pit Pit. É isso.
Pô, eu pensei em pegar Mac DeMarco também. Eu acho que o segundo álbum dele é tudo. É que é muito óbvio, né, mano? Isso que é a parada. Eu fiquei pensando por uns minutos e eu fiquei tipo, pô, quem que não escutou Mac DeMarco no verão? É impossível alguém que não tenha feito isso. Mas esse é uma boa também. Esse é uma outra opção muito boa também.
Esse disco, né, que você escolheu do Pit Pit, mano, muito acertado, sabe? É até curioso que eu não lembro exatamente como foi que eu cheguei no Pit Pit, mas se eu não me engano, era numa época que eu escutava muito Mac DeMarco e coloquei no YouTube da televisão da minha, na época, namorada, e para deixar rolando e tal, uns sons do Mac DeMarco, não sei o quê. E aí começou a tocar exatamente Thomas Party do Pit Pit,
Então.
e na mesma hora, tipo, eu lembro que eu tirei o celular do bolso e tirei uma foto da música tocando pra eu não me esquecer depois. E cá hoje, depois de alguns anos, eu tô casado com essa menina que eu namorava na época. E eu lembro que eu e ela já escutamos algumas vezes essas músicas do disco Being So Normal, do Pit Pit. Mas eu nunca tinha parado para pensar nessa vibe verão que esse disco pode trazer. E à medida que o Victor falou, eu falei, puta, realmente faz total sentido. É um disco que tem muito essa vibe. E acho que aquela Alright, Aphrodite, por exemplo, tem uma vibe meio dançantezinha que combina muito, né?
Muito. Já peguei de teen, sei lá. Dá pra gente ficar. Pô, esse é um, pra mim é um álbum. É um negócio que ele falou ali. É álbum de piscina. Paizinho. Assim. Com a galerinha alternativa lá, né? Porque senão tu tem que botar um pagode, o que é totalmente justificável.
É, exatamente, falou tudo. E é isso, galera. Assim a gente então vai finalizando essa lista de discos de verão. Eu espero que a sua playlist seja bem recompensada aí nas próximas semanas de calor intenso nesse verão. É um desses programas de férias que o Noisecast está gravando aí, para que a gente mantenha a programação, né, a grade de programas do Noisecast rolando normalmente nesse mês de janeiro. E acho que esse é o programa que mais vai combinar com essa época aqui do Noisecast. Então, depois vão lá no Instagram do Noisecast e coloquem para ver lá a playlist, que vai ter lá separadinho para vocês escutarem uma música de cada disco selecionado aqui hoje. E caso você esteja escutando até agora, é porque eu acredito que você gostou do programa. Então, avalie o Noisecast com 5 estrelas na sua plataforma de áudio que você consome o Noisecast. Isso ajuda a gente a acabar chegando mais pessoas. E, é claro, compartilhe aí com os amigos, que é sempre bom o Noisecast também receber mais visitas e mais ouvintes que possam se tornar fãs do podcast. Victor e Bruno, muito obrigado aí pelo programa de hoje. Foi bem divertido esse programa de verão.
Gostoso, mano. É bom pensar nessas dimensões diferentes do verão. Foi legal que vocês me fizeram parar para pensar sobre algumas outras coisas que eu nem tinha considerado. Foi legal dar essa explorada.
Venho aqui só finalizar o programa com uma coisa muito importante, acho que é para dizer, né, sobre esse momento. Ai, que delícia o verão!
Ah, não. Acabou, acabou o episódio, acabou.
Acabou, acabou. Valeu, né?
Rola os créditos logo, pelo amor de Deus.
Duvido que a pessoa que estiver escutando esse episódio até agora não falou, meu Deus, mais alguém falando essa música. Hit é hit, não tem jeito. Mas é isso, galera. Obrigado por vocês que escutaram até o fim. Logo a gente volta com mais programas aqui pelo Nicecast. Um abraço e fui!